Mata bicho.
Muito bom dia, estamos então de volta agora para o programa Mata Bicho. O comentário à atualidade hoje com Lúcio Santos, deputado municipal pelo Juntos Somos Coimbra. Antes do comentário à atualidade, vamos, como é hábito, à revista de imprensa regional. No Diário de Coimbra, o grande destaque vai para o Mundial de Trampolins. Há voos para ver no multidesporto, escreve o Diário Coimbricense. Taça do Mundo de Trampolins arrancou com treinos livres. Hoje e domingo, nata mundial da modalidade, luta pelo pódio. O Estado volta a ser condenado por más condições na cadeia de Coimbra, tal como em março, o Tribunal dos Direitos Humanos dá razão a queixas de recluso que deverá receber indemnização de 11 mil euros. Esta é a chamada de primeira página do Diário de Coimbra, que dá nota ainda do IPC, que adia projetos por burocracia, segundo Jorge Conte, que se mostra crítico no dia dos 44 anos do Politécnico de Coimbra. No Diário As Beiras, o destaque fotográfico vai para crianças de Oliveira do Hospital a crescer sobre rodas. Oliveira do Hospital Sports vai às escolas buscar crianças e as escolinhas começam a colher os frutos. Escolas de formação são a base do projeto Novo Clube de Hóquei em Patins em Oliveira do Hospital. O Diário As Beiras dá nota também do asfalto que já cobre mais de um terço do troço Serpins Alto de São João, isto numa questão relativa ao Metro Mondego. Ainda nota para a AMI que junta russos e ucranianos em aulas de português. Passando agora para o estúdio, aqui com a nossa convidada de hoje, Lúcia Santos, deputada municipal pelo Juntos Somos Coimbra. Antes de mais, agradecer-lhe a sua presença aqui, Lúcia.
Bom dia, eu é que agradeço o convite. Muito obrigada.
Vamos começar então por aquele que é o principal destaque do Diário de Coimbra, a prisão, a cadeia de Coimbra, que foi multada mais uma vez, é a segunda este ano, pelas más condições. Pergunto de que forma é que isto mancha o nome da cidade de Coimbra, sendo que é uma questão que acaba por mexer um bocadinho alheia, no sentido em que vem do Estado Central.
Sim, quer dizer, isto não é um problema só da penitenciária de Coimbra. Eu penso que as más condições se refletem praticamente nas cadeias de todo o país. Há sobrelotação, há más condições, portanto, acho que isto é um problema transversal. Aconteceu agora em Coimbra, acontecerá noutros locais, com certeza, em noutras ocasiões. Em Coimbra, aliás, e mesmo o governo local e os diversos governos locais têm até pugnado por tirar a prisão aqui do sítio onde está, num local central e nobre da cidade, e passá-lo, enfim, para a periferia, com outras condições, criando um edifício de raiz que possa, de facto, melhorar as condições dos reclusos. E portanto, eu acho que isso não mancha o nome da cidade de todo. Eu acho é que isto tem que servir como um alerta até para o governo central, para fazer alguma coisa relativamente à penitenciária de Coimbra, porque nós, os coimbricenses, temos desde há muitos anos referido e sublinhado a necessidade de tirar a cadeia daqui e instalá-la com melhores condições, enfim, num local menos central do que aqui exatamente no centro da cidade, não é? Em local nobre.
Há neste momento condições para a cidade deslocalizar para um espaço ainda a definir, criando então essas condições que dignifiquem
que
tanto a cidade como a cadeia?
Eu penso que sim, eu penso que há muitos espaços, não tem que ser necessariamente dentro da cidade de Coimbra, mas há muitos espaços dentro do município que podem acolher uma penitenciária construída de raiz e com todas as condições, e aproveitar este edifício da penitenciária aqui, que ainda por cima é um edifício central, que pode ser reconvertido para vários edifícios, para vários equipamentos, até de natureza cultural, porque está num sítio estratégico, nobre, e já não serve os propósitos para os quais foi criado, que é de facto a prisão. De facto, isto aqui também já agora puxa-me um bocadinho a conversa para a questão da discussão que estamos a ter em torno da amnistia e da questão dos jovens que serão amnistiados agora com a vinda do Papa. Eu para já causa-me muita estranheza porque é que se utilizam sempre estes momentos, digamos assim, de vindas de Papa ou quaisquer outros para amnistiar. Eu acho que isto não faz sentido. Eu acho que faz sentido é analisar as condições dos presos, porque se há condições para amnistiar presos, isto deve ocorrer em todas as circunstâncias e não necessariamente porque vem cá o Papa ou vem cá outra pessoa qualquer. Mediante o tipo de crimes que é cometido e se houver presos elegíveis, digamos assim, para ser amnistiados, eu acho que isto tem que ser feito por regra, porque nós já sabemos que obviamente as cadeias não dignificam ninguém e acima de tudo não cumprem exatamente o papel para o qual idealmente foram concebidas, que foi reconverter aquelas pessoas novamente para serem inseridas, enfim, na sociedade. Pelo contrário, muitas vezes, infelizmente. E, portanto, se houver pessoas, porque nós sabemos que as cadeias estão sobrelotadas, que as condições são más, e isto foi um exemplo, e, portanto, eu acho que, periodicamente, têm que ser revistos, analisados quais são os casos dos presos que são elegíveis e que têm condições para ser libertados e serem amnistiados, independentemente de vir cá o Papa ou vir cá quem quer que seja. E, portanto, isso obviaria naturalmente situações destas, de sobrelotação, pessoas idosas, não são só os jovens, são pessoas idosas que estão nas cadeias muitas vezes presas até morrerem, com doenças, e, portanto, isto não faz sentido, de facto.
Passando aqui um bocadinho de discussão regional, se calhar para um âmbito mais nacional,
pois, porque... Eu quando começo a falar é isto, já me perguntam uma coisa e eu começo a falar de outra vez.
Mas podemos ir por aí também. A questão prisional é muito discutida, se calhar às vezes no estrangeiro, mas em Portugal... É uma discussão que ainda passa um bocadinho despercebida. Pergunto-lhe o que é que está errado, digamos assim, para que se criem condições para que volte a ter esse papel de reinclusão social a prisão.
Pois, muita coisa, com certeza. Faltam meios, seguramente que faltam meios nas cadeias portuguesas e no mundo inteiro. É difícil criar as condições, porque no fundo a cadeia seria um espaço para reconverter, digamos assim, criminosos ou, enfim, pessoas que por alguma circunstância se considera que não podem viver em sociedade, mas a prisão serviria não só como punição, mas essencialmente para os reconverter para novamente serem incluídos na sociedade. Obviamente que isso implicaria uma mudança total de raiz do sistema prisional, eram necessários mais meios. Eram necessárias equipas de acompanhamento dos presos que não existem, e é utópico pensar que alguma vez vamos ter condições para criar a cadeia ideal, não é? Portanto, o que temos que fazer é dentro daquilo que é a possibilidade, as possibilidades que temos em termos de capacidade económica, em termos de serviços, em termos de meios humanos que as cadeias têm, tentar pelo menos alcançar um bocadinho deste objetivo, que é de facto, enquanto as pessoas estão presas, haver um conjunto de profissionais que os possam acompanhar para haver aqui alguma reconversão. Aliás, já há alguns casos no país de programas, digamos assim, que acabam por reconverter alguns destes reclusos, desde programas de formação, que lhes dão habilitações e os capacitam para o exercício de algumas atividades concretas que eles depois acabam por vir exercer cá fora e acabam por ajudar, porque às vezes o que estas pessoas precisam é ter um propósito, não é? É ter algum propósito para quando saírem saberem que pronto, é isto que eu quero. E isto deve ser conseguido dentro das prisões. Pronto, obviamente que eu não refleti nisto ainda de forma muito profunda, isto é aquilo que eu acho de princípio, é que a prisão deve servir essencialmente este propósito e não só o propósito de punir. E criminalizar, porque depois as pessoas vêm cá para fora e o ciclo acaba por voltar ao mesmo. Temos que repensar de facto todo o modelo de prisional.
Muito bem, eu tenho aqui comigo em estúdio a minha colega Beatriz Lencastre também, que também quer intervir agora e colocar-lhe uma questão.
Olá. Em relação então a esta notícia e às más condições da prisão, o que é que o Estado, neste momento em concreto, pode fazer para não voltar a ter que a ter estas queixas? Sim. O que é que será que pode...
Desde logo auditar as condições da penitenciária, não é? Portanto, perceber exatamente quais foram os motivos que estiveram, eu por acaso não sei exatamente o que é que esteve na base desta queixa, em concreto.
Existem, é uma queixa que passa por vários fatores, diga-se, vou citar... sobrelotação, má qualidade da alimentação, quantidade insuficiente de comida, temperatura, falta de ar e ainda falta de privacidade.
Ou seja, aqui são condições totalmente passíveis de serem resolvidas, não é? auditando estas circunstâncias, a questão da sobrelotação passa um bocadinho por aquilo que eu estava a falar anteriormente, não é? Pelas duas questões. Por um lado, e no caso concreto de Coimbra, é preciso encontrar um espaço para a criação de uma penitenciária com condições, que permita alojar os presos, enfim, em condições dignas. E tudo o resto, enfim, tudo o resto acho que é facilmente resolvível, entre aspas, e isto é o mínimo da dignidade, dar alimentação, alimentar as pessoas com dignamente, acho que é o mínimo, e portanto é uma questão de haver uma auditoria do Governo Central, e facilmente, isto não é nada muito complexo, não é? Fazer aqui uma revisão das condições que são oferecidas aos presos e implementá-las, quer dizer, não me parece particularmente complexo resolver estes problemas que estão aqui. Isto é a base da dignidade humana, não é? Ter privacidade, ter uma alimentação condigna que possa promover a saúde e o equilíbrio das pessoas é a base da condição humana, portanto.
Em relação à mudança das instalações, já tiveram alguma conversa com o governo? Em que fase é que está essa situação de uma possível mudança?
Não sei, não acompanho o processo, eu sou somente deputada, que é um órgão de fiscalização, digamos assim, do governo da cidade. Mas sei que não tem havido grande abertura do governo para esta possibilidade, embora ela tenha vindo reiteradamente para cima da mesa, porque é importante, e isto não é de agora, desde há muito tempo que Coimbra está impugnado por tirar a prisão do centro da cidade, até por uma questão de segurança, não é? E criar outra, porque sabemos perfeitamente que esta não tem condições, mas até ver, não me parece que tenha havido grande abertura nesse sentido.
Vamos então deixar agora um bocadinho de parte esta questão da cadeia e vamos passar para o Politécnico. Hoje é o dia do Politécnico, como disse na revista da imprensa, o 44º aniversário da criação do Instituto Politécnico de Coimbra celebra-se no dia de hoje e por isso o presidente atual do Politécnico, Jorge Conde, deu uma entrevista extensa ao Diário de Coimbra, onde se queixa várias vezes dos entraves colocados pelas burocracias ao avanço de alguns dos projetos que já estavam cimentados, digamos assim, pelo Politécnico. Pergunto, e aqui de uma forma um bocadinho mais geral, se esta questão das burocracias é algo que se coloca em mais campos para além deste do Instituto Politécnico.
Sim, a entrevista penso que terá sido hoje, eu não a li ainda, portanto deve ter saído hoje. A questão das burocracias eu acho que é transversal e é assim um bocadinho o ex-libris deste país, não é? Acho que não conheço exatamente a situação do Instituto Politécnico, mas acho que qualquer obra no Politécnico ou em qualquer outra instituição tem sempre este problema, que é não avançar ao ritmo que nós pretendemos. Há entraves, há sempre problemas no percurso que acabam por atrasar, e nós, quando estamos envolvidos num projeto, enfim, qualquer atraso e qualquer situação que nos coloquem, enfim, vemo-las como um revés, e é sempre frustrante ter projetos para levar a cabo e querer evoluir, nomeadamente as instituições, e no caso o Instituto Politécnico, mas enfim, as burocracias são o que são transversais, são um bocadinho características do nosso país, e acho que não é só esse o caso do Instituto Politécnico, mas enfim, passa um bocadinho por todos.
As queixas são um bocadinho dirigidas tanto ao Governo Central, nomeadamente ao Ministério das Finanças, de qual se queixa que é preciso que o Ministério dê uma autorização para que o Politécnico use o seu próprio dinheiro para comprar um edifício, neste caso para a construção da Escola de Turismo, e depois também dirigidas à Câmara, que tem uma série de procedimentos que têm que ser seguidos e que acaba por causar o prolongar do processo.
Sim.
Pergunto-lhe se haver também esta divisão de competências muito fragmentada entre o Governo Central e o Governo Regional, se acaba também por dificultar ainda mais, não só no caso do Politécnico, mas também noutras situações.
Sim, é claro que quando há vários intervenientes que necessitam de aprovar e despachar, que as coisas complicam sempre, mas é uma inevitabilidade e isto é mesmo assim. Relativamente à Câmara de Coimbra, o Departamento de Urbanismo é um departamento especialmente complexo, mas que ultimamente, apesar de, obviamente, haver sempre munícipes e instituições que se queixam de atrasos, mas é assim, isto é um departamento muito complexo, em que é necessário não prevaricar em nenhum aspecto, digamos assim, dos processos que estão em curso. Portanto, é preciso cumprir a lei e isto é moroso, efetivamente. A lei não é a Câmara que a faz, As leis existem, são aprovadas pela Assembleia da República, pelo Governo, e portanto nós temos que cumprir a lei. Nestes processos de licenciamento de obras e tudo o que tem a ver com urbanismo, há aqui uma série de requisitos legais que têm necessariamente que ser cumpridos e que acabam por atrasar, obviamente, estes processos. Apesar de tudo, a Câmara de Coimbra tem feito uma transformação muito, muito, e nestes dois anos de governação, quase dois anos de governação, o Departamento de Urbanismo sofreu uma transformação muito importante. Nós tínhamos um departamento que funcionava com toneladas de papel e de dossiês e que hoje em dia está totalmente digitalizado. Já não há praticamente papel a circular no Departamento de Urbanismo, não há papéis que se perdem, não há dossiês que se perdem. Está tudo digitalizado, há procedimentos de gestão documental.
Isso tem agilizado os processos?
Tem agilizado os processos, ainda que a lei tem que ser cumprida. E, portanto, há requisitos que nós não podemos saltar, não podem ser passados e, portanto, os tempos são o que são. São aqueles que decorrem da lei. E, portanto, isso obviamente que às vezes motiva o descontentamento de quem tem obras em curso, de quem está à espera de ver projetos aprovados, mas, de facto, nós não podemos ultrapassar e prevaricar naquilo que é o cumprimento das regras e da lei.
Ainda decorrente destas queixas, agora dirigidas ao Ministério das Finanças e ao Estado Central, há uma muito concreta que é relativa ao PRR. Muito deste financiamento vem do Plano de Recuperação e Resiliência e que, neste momento, ainda não conseguiu ser executado. Isto acaba por ser um bocadinho a história também no país todo. O Plano de Recuperação e Resiliência acaba por falhar neste sentido.
Quer dizer, eu espero que não falhe. Ele está, tem vindo a ser executado, não ao ritmo que se pretende. Temos, e depois não sei, eu, enfim, não sei se será isto ou não, mas obviamente que há regiões de, infelizmente, nós temos um país absolutamente bipolarizado e há regiões aparentemente mais importantes do que outras e a região centro não tem sido propriamente também, enfim, privilegiada pelo governo em termos de obras e discussão de obras de PRR e outras. Eu já falo, por exemplo, do IP3, não é? A nossa crónica desgraça do IP3. Provavelmente que não teríamos o IP3 no estado em que está se ele estivesse na zona de Lisboa ou do Porto, não é? Portanto, o país são duas cabeças e depois já aqui esta parte central. Enfim, não sei se a execução das obras que estão previstas para a zona centro pode ter a ver o atraso, pode ter a ver ou não com o facto de estarmos aqui nesta região, mas eu espero que não falhe, eu sou otimista e, portanto, espero que mais cedo ou mais tarde o plano e todas as obras que estão previstas venham a ser executadas e que o plano não seja, de facto, um fracasso, como está a dizer.
Em relação a isso que dizia, a tal desvalorização, também tem sido apontado muito pelo Presidente da Câmara, José Manuel Silva, relembro o caso do Tribunal, que acabou por não vir para a cidade de Coimbra. Pergunto se isto tem sido algo que, de alguém que está num dos órgãos, neste caso o órgão fiscalizador da Câmara, que se sente na cidade.
Não percebi. Alguém do... Não percebi a pergunta.
Para alguém que está num dos órgãos,
se
isto é algo sentido.
Sim, é sentido, claro que sim. Claro que sim. Isto, e sente-se muito, de facto, a desvalorização por parte do Governo Central de regiões, eu não digo da região de Coimbra, não necessariamente, mas tudo o que não é Grande Lisboa e Grande Porto fica desvalorizado e, portanto, a questão do Tribunal faria todo o sentido que o Tribunal viesse para Coimbra. Mas há oposição, portanto, esta visão muito centralista daquilo que são as estruturas essenciais do poder, portanto, impedem sequer que se considere essa possibilidade. Portanto, logo desde o início foi posto de lado, até pelos próprios juízes, portanto, foi uma medida contestada logo desde o início, e assim é muito difícil concretizar o que quer que seja. Isto num país tão pequenino é triste, porque podíamos ter um país, de facto, a andar toda à mesma velocidade, não é? E, no fundo, temos dois pequenos polos com alguma pujança, e depois temos o resto do país a tentar lutar por acompanhar, e ainda por cima se isto fosse um país muito vasto, mas não, de facto, somos mínimos, podíamos ser aqui um país pioneiro em avanço a todos os níveis, e não somos, de facto, por esta visão que é crónica, e eu não sei como é que isto se reverte, não me pergunto como é que isto se reverte, que eu não sei, de considerar que somente Lisboa é que importa e somente, eventualmente, o Porto é que importa, e tudo o resto... Enfim, não sei como é que isto se reverte, mas é uma constatação e é isso que sentimos, sim.
Tem-se falado muito também numa aposta numa eventual área metropolitana de Coimbra. Coimbra aqui está a tentar ser esse terceiro polo centralizador.
Sim, sim, sim. Isto foi, aliás, uma das medidas de campanha do professor Zé Manuel Silva. E a ideia mesmo é agregar aqui os diversos municípios da região centro para criarmos aqui uma grande área metropolitana no centro, e é a única forma de podermos, no fundo, sair deste espartilho em que estamos metidos, não é? Entre Lisboa e Porto. A Coimbra sozinha não pode criar, no fundo, este grande polo, mas se nos associarmos e se criarmos aqui uma região centro forte com os diversos municípios à nossa volta, e temos municípios pujantes, temos a Figueira da Foz, temos Montemor, temos Cantanhete, temos uma série de municípios aqui à volta, com igual vontade de percorrer este caminho, de no fundo liderar e criar aqui uma zona forte na região de Coimbra, e é para isso que estamos a trabalhar, efetivamente, sim.
Fazendo então o ponto à ligação aos municípios, vou para uma das notícias dadas pelo jornal As Beiras, que indica que mais de um terço do troço de Serpins ao de São João já está asfaltado, isto no âmbito da operação do Metro Mondego, que tem agora no seu troço principal e aquele primeiro que vai entrar em operações, que já está asfaltado, sendo que ainda falta, no entanto, aplicar a camada de desgaste. Pergunto se isto são boas notícias.
São boas notícias, claro que sim. Eu acho que finalmente vemos o Metro Mondego avançar. Já se vê obra, não é? Aliás, no último ano não se vê mais do que obra nesta cidade. E isto incomoda muita gente, porque é muito chato, não é? Eu própria, em frente à minha casa, tenho um fosso imenso por causa do metro e todos nós reclamamos, é inevitável. Mas finalmente começamos a ver obra, e não sei se vocês são de Coimbra ou se vivem cá há muito tempo, mas já sou a falar de metro há quantos anos? Sei lá, desde há
30 anos.
Exatamente, nunca se viu obra nenhuma. E de facto, independentemente de tudo aquilo que já tinha sido feito anteriormente pelo anterior governo de gestão do PS, a verdade é que agora é que começámos a ver obra. E o Metro Mondego, de facto, é fundamental para esta cidade por vários motivos. De facto isso é uma notícia importante, porque se percebe que efetivamente vemos coisas a avançar, todos nós o vemos e o constatamos diariamente, mas é palpável. Eu espero de facto em 2024 que possamos ter aqui o metro a circular, que vai melhorar imenso a mobilidade na cidade, a mobilidade limpa, e ao contrário do que, enfim, muitos opositores têm referido às questões ambientais, até o corte de árvores e etc., que são de facto necessários para que possamos concretizar esta obra, a verdade é que uma vez implementado, o Metro Mondego vai melhorar significativamente, de facto, não só a mobilidade, como até o ambiente da própria cidade, com a redução, com certeza, de muitos quilos de CO2 que são lançados todos os dias. Se funcionar bem, vai funcionar. Se as pessoas aderirem, e vão aderir com certeza, porque é um metro que cobre, de facto, as linhas vão cobrir as zonas fundamentais da cidade, onde as pessoas se movem mais, e sendo, no fundo, uma via dedicada, funcionando eficientemente, eu acho que vai melhorar imenso a vida nesta cidade.
Há algum garante de que as pessoas vão aderir? Porque essa é sempre também uma questão bastante colocada, até porque neste momento vamos deixar de ter a estação Coimbra a trazer as pessoas para o centro da cidade, o que pode causar alguns problemas se isto for uma solução que não resulte tão bem como é expectável. Acha que está praticamente garantido que vai funcionar?
Rodrigo, é assim, eu penso que sim. Eu acho que nem faz sentido pensar noutra maneira. Nós vamos deixar de ter a estação de Coimbra A, mas, em contrapartida, vamos ter uma estação multimodal em Coimbra B, o projeto que está agora, no fundo, a ser... Exatamente. E apesar de desaparecer, digamos assim, está previsto o desaparecimento de Coimbra A, a verdade é que naquela estação de Coimbra B vão ficar agregados e reunidos todos os sistemas de mobilidade. Portanto, uma pessoa que chega a Coimbra B tem ali, desde autocarros ao Metro Mondego, a bicicletas, a Ubers, a táxis, a uma série de equipamentos que vão trazer as pessoas para a cidade. E depois o próprio projeto que está previsto, e isto foi interessante, houve no dia 24 de maio, houve uma apresentação pública novamente do projeto. Teve cá o João Busquete e vários outros técnicos, arquitetos, etc., para a discussão deste projeto. E a verdade é que, hoje em dia, nós, quando olhamos para Coimbra B e para Coimbra A, vemos ali um fosso. É uma zona da cidade que é feia, está suja, muito trânsito, muito degradada. E o projeto que está previsto quase que transforma aquela zona quase numa zona da cidade, aquilo facilmente se faz a pé, ou de bicicleta, ou de trotineta, portanto, porque vai ser um sítio agradável, verde. O projeto inicial de 2010 do PS, que depois foi engavetado, previa uma zona urbana muito densa naquele espaço. O atual governo da Câmara alterou substancialmente o projeto e transformou, de facto, aquele espaço numa zona essencialmente verde, de lazer, de agricultura, de diversão, enfim. E aquilo vai ser uma zona muito agradável, que facilmente se faz a pé, porque uma pessoa, às vezes, a distância também é um bocadinho subjetiva, não é? Se nós percorrermos um percurso a pé numa zona verde e agradável, não é a mesma coisa do que estarmos pelo meio do trânsito, daqueles carros, daquelas rotundas, aquilo é tudo muito feio ali. Relativamente e o metro, vamos lá ver, voltando à sua questão, hoje em dia, porque é que as pessoas não aderem, por exemplo, ao SMETUC? Porque é que eu não ando de autocarro? Porque é que a maior parte de nós não anda de autocarro? Não há horários, portanto eu vou para uma paragem de autocarro, eu não sei a que horas é que o autocarro vai passar, eu não sei a que horas é que ele vai chegar ao destino, e eu tenho a minha vida, eu não posso propriamente estar ali meia hora, uma hora à espera de um autocarro. Obviamente que o metro Mondego é um conceito completamente, o metro é um conceito completamente diferente, tem uma linha dedicada. Portanto, obviamente que haverá aqui um rigor naquilo que é o cumprimento de horários, na oferta dos locais que serve, a universidade, o ZUC, ou seja, aqueles sítios que mobilizam muita gente, para onde muita gente se desloca, onde há dificuldade de estacionamento. Portanto, se eu tiver à minha porta uma estação de metro, ou quase à minha porta, que me leva ao meu local de trabalho, obviamente que eu vou aderir, nem ponho outra questão, não é? Aliás, só o drama que é o estacionamento, nomeadamente no ZUC, onde trabalham 5 mil pessoas, é quase uma cidade, não é? Das mais pequenas, é muito difícil estacionar, portanto só em último recurso é quase que as pessoas pegam no carro porque é uma inevitabilidade, não têm outra alternativa. E portanto o metro, quando estiver a funcionar, eu estou certa que vai merecer a adesão dos conimbricenses, porque é uma necessidade, as pessoas têm que se deslocar. Se eu tiver horários a serem cumpridos e se tiver o metro nos sítios onde eu preciso dele, eu não tenho dúvida nenhuma de que as pessoas vão aderir, sim.
O arranque estava previsto inicialmente para o primeiro trimestre de 2024, mas neste momento João Marrana já vem dizer que seria adiado então para junho. Pergunto se esta derrapagem não assusta um bocadinho também, no sentido em que podem haver mais e o projeto pode então ser constantemente adiado, como até agora já tem sido.
Sim, mas eu acho que não nos devemos assustar com isso. Os atrasos, aliás, isto acontece mais ou menos no país todo, não sei se tem noção, mas tem com certeza, porque toda a gente tem, às vezes até da falta de matéria-prima que existe. Há uma série de circunstâncias, desde a guerra, etc., que têm levado à escassez de materiais, ao aumento do valor das matérias-primas. E isto tem atrasado todas as obras, não é só a questão do Metro Mondego, são todas as obras. Mas a verdade é que, em termos de governo da cidade, estão todos muitíssimo empenhados na concretização desta obra e eu tenho a certeza que vai ser muito bem acompanhada, e as derrapagens que existirem em termos de prazos são aquelas que vão ser inevitáveis, mas evitadas ao máximo. Não poderão ser evitadas algumas, mas eu tenho a certeza que a derrapagem não será como tem sido até agora, que aliás nunca se viu nada em termos de obras de metro e agora finalmente está-se a ver, portanto eu acho que o cenário é diferente.
Muito bem, Lúcia, vamos agora para um breve intervalo, vamos ouvir a rubrica Olho ao Robô, da autoria da nossa Miriam Lopes, e depois voltamos já a seguir com a revista da Imprensa Nacional e também com o comentário à atualidade nacional.
Olha o Robô, a ciência e tecnologia na rua.
Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Olha o Robô, que nesta grelha de verão retoma o seu formato rubrica. Hoje falamos de ciência e investigação e vamos até à Universidade de Coimbra, mais precisamente até ao Centro de Neurociências e Biologia Celular, para ficarmos a conhecer um novo projeto. O PAGRA, Redução de Riscos Metabólicos, Determinantes Ambientais e Comportamentais da Obesidade em Crianças, Adolescentes e Jovens Adultos. financiado com 9,5 milhões de euros pela Comissão Europeia, através do programa Horizonte Europa. O projeto, coordenado pela Universidade de Coimbra, tem a longo prazo o objetivo de diminuir a prevalência da obesidade, não só na União Europeia, mas também noutros países do mundo. O líder do projeto, vice-presidente e investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, Paulo Oliveira, em declarações ao Notícias UC, revelou os principais objetivos desta iniciativa.
É um projeto que pretende, primeiro, identificar os determinantes de obesidade, isto é, o que é que leva uma pessoa a desenvolver excesso de peso ou obesidade. Um segundo aspecto focado pelo projeto é desenvolver intervenções não farmacológicas, que possam contribuir para impedir que uma pessoa seja obesa ou tenha excesso de peso, ou uma pessoa já obesa que consiga perder peso. E muito importante, nós vamos desenvolver um algoritmo, que nós chamamos o RAT, Risk Assessment Toolbox, que é basicamente um programa que nos vai dizer se uma pessoa A, B ou C poderá ter tendência a desenvolver obesidade, ou se a pessoa já for obesa ou tiver excesso de peso, se essa pessoa poderá ter ou não complicações graves. Vamos também fazer ferramentas de literacia desenvolvidas a par com as pessoas. Vamos perceber porque é que as pessoas muitas vezes não respondem tão bem à literacia que existe, ao material que existe. Portanto, vamos desenvolver conteúdos, mas é com as pessoas e para as pessoas. Por fim, o projeto tem uma componente final, que é perceber ensaios clínicos que nos vão mostrar se muitas destas alternativas não farmacológicas, dieta mediterrânica, suplementada ou não com os cogumelos, com o zaatar, com o jejum intermitente, se são superiores a muita da medicação que é usada neste momento. Portanto, o que é que nós queremos? No fim dos 5 anos, queremos ter um conjunto de resultados cujo impacto a longo prazo seja, por exemplo, uma redução de 30% na prevalência da obesidade entre os mais novos, ou de 15% nos adultos.
Caracterizar os riscos de obesidade, reduzir os fármacos e incentivar principalmente os jovens a ter um estilo de vida saudável são os principais focos deste projeto. Com a participação de 16 parceiros de vários países europeus, o PAGRA vai intervir em cerca de 50 milhões de cidadãos dos 27 Estados-membros até 2035. O projeto foi apresentado no Colégio da Trindade da Universidade de Coimbra no passado dia 29 de junho. O Olho ao Robô fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais ciência e tecnologia.
Voltamos agora para a segunda parte do Mata Bicho, primeiro com a revista de imprensa nacional. Começamos com o Jornal Público, que tem como destaque de primeira página a morte de Zé Celso, que morreu ontem. O homem que fez tudo o que era possível e imaginário no palco. Ainda nota para, no campo da habitação, arrendamento forçado, que avança, mas só em casos excepcionais. Os deputados já votaram o pacote, mais habitação na especialidade. Senhorios vão pagar menos impostos em novos contratos. No campo dos incêndios, pela primeira vez, gastou-se mais em prevenção do que no combate. No Diário de Notícias, destaque fotográfico para a entrevista a Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, que diz que declarações de Costa são falsas, não há limitações ao acesso à profissão. A bastonária está contra a proposta de revisão dos estatutos dos advogados, a que chama de retrocesso civilizacional, e adianta que abrir a profissão a não-advogados vai aumentar ainda mais a litigância. Nota para o apoio às rendas, correção da lei para legalizar norma que corta subsídio, arrisca ser inconstitucional. Ainda uma nota para Portugal, que segue tendência europeia no aumento de abortos em 2022. No JN, a chamada primeira página vai para a hotelaria restauração, que tem as maiores subidas nos salários reais. A evolução da remuneração mínima impulsiona ganhos nos setores com vencimentos mais baixos, e a licenciatura desvaloriza-se face ao ensino secundário. No entanto, ter mestrado faz diferença no fim do mês. ainda uma nota: o governo muda a lei para facilitar a contratação de médicos estrangeiros. A primeira página do I vai para as restrições nas praias portuguesas com a palavra intolerante. Proibir está na moda, segundo o Jornal Diário. Nas praias portuguesas já é proibido apanhar conquilhas, ouvir música aos altos berros, jogar futebol ou raquetes, fazer surf ou andar de ski em zonas de banhistas. A proibição de fumar será o próximo passo, segundo o Jornal I. O Correio da Manhã dá destaque à Mental Coach de Éder, o herói do Euro 2016, e depois também ao regresso de Di Maria ao Sport Lisboa e Benfica. No Semanário do Expresso, o principal destaque vai para Pedro Nuno Santos, que prepara 2026, seja contra quem for. Regresso ao Parlamento e relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito dão um novo alento ao ex-ministro. Apoiantes não acreditam que o primeiro-ministro António Costa concorra a quarto mandato. Sobre a habitação, crise aumenta a procura de garagens para viver. Gabinetes de arquitetura recebem cada vez mais pedidos para transformar garagens em habitação. Custo de aquisição varia entre os 5 mil e os 50 mil euros. Passamos ainda ao online, o Observador, que dá nota de demissão do secretário de Estado, Mário Capitão Ferreira. O secretário de Estado da Defesa tem estado no centro de uma polémica por ter assinado um contrato em 2019 com o Ministério da Defesa, em que recebia 50 mil euros por uma assessoria de 2 meses. O secretário de Estado, aliás, demitiu-se esta manhã. Voltamos agora ao estúdio, mais uma vez com Lúcia Santos, e vamos começar por comentar esta notícia que acabou por cair enquanto estávamos aqui no intervalo, e acaba por não ser nem a primeira nem a segunda demissão deste governo. Peço assim um breve comentário, sabendo...
O que é que se pode dizer, Rodrigo? É mais uma a somar às muitas que este mandato está a ter. Enfim, não sei o que é que se está a passar, mas efetivamente algo vai mal no governo, isto é mais um. Não conheço os contornos, isto acabou de cair, mas efetivamente isto no fundo vem na senda de tudo o que temos visto até agora. Se calhar era necessário criarmos aqui um maior escrutínio, não sei, estou aqui já a divagar, um maior escrutínio prévio à assunção de cargos públicos por parte destes titulares, não é? E das pessoas que vão assumir cargos públicos. Se calhar era necessário um escrutínio maior, porque estes casos descredibilizam completamente a política, e eu sou daquelas pessoas que acham que a política é uma atividade nobre, é serviço público, mas na prática e ultimamente, enfim, estas situações acabam por descredibilizar toda a classe política e a política em si. Que acho que deve ser o garante, digamos assim, do funcionamento das sociedades, digamos assim, e as pessoas têm que ter confiança na política, têm que ter confiança nos políticos, e com estes casos a sucederem-se, de facto, é difícil.
Que forma é que isto acaba por abalar um governo que já está relativamente frágil, fruto também das sucessivas demissões que já têm sido...
Sim, é mais uma, quer dizer, vem abalar, é mais uma. Eu acho que o governo segura-se porque tem um primeiro-ministro que, quer se goste, quer não, é um homem com uma capacidade extraordinária, de facto, e que consegue ir segurando, digamos assim, mantendo um pouco o funcionamento à custa, enfim, ultimamente com muita dificuldade. Tudo em redor cai de podre, mas isto é mais uma acha para a fogueira, de facto, e a manter-se assim, não sei se vamos conseguir chegar ao final, mas pronto, vamos ver.
Marcelo Rebelo de Sousa, nos últimos meses, já tem deixado alguns avisos, digamos assim. Parece-lhe que este pode ser a gota d'água, ou ainda há espaço de manobra para o primeiro-ministro?
Não, eu acho que ainda haverá espaço de manobra, penso eu. O Marcelo tem deixado muitos avisos. mas eu acho que ele tem a noção de que neste momento dificilmente teremos alternativas, apesar do PSD nas sondagens estar, enfim, até já com alguns pontos acima do PS, mas as sondagens valem o que valem e nas últimas eleições percebemos claramente que não valem de muito. Mas de facto é que não há ainda no país uma alternativa credível que possa enfim, assumir aqui as rédeas do país e portanto eu acho que o Marcelo não é por aqui que vai tomar alguma iniciativa, nem penso que isto seja a gota d'água, mas não sei, estou a divagar.
Mudando então de assunto, até porque este ainda está muito fresco, ainda há de ser muito debatido. Sim. Nas próximas horas, mas passando para a primeira página do Jornal Notícias, que diz que, e porque estamos aqui na Rádio Universidade de Coimbra, também faz sentido discutir esta questão, que a licenciatura se desvaloriza face ao ensino secundário, mas ter mestrado faz diferença no fim do mês. Pergunto, o que é que isto quer dizer, a desvalorização dos diplomados, nomeadamente dos diplomados com licenciatura, de que forma é que o país perde ao ter a geração mais capacitada de sempre, como já o disse várias vezes o ministro António Costa. Eu lembro, aliás, no ano passado a Associação Académica de Coimbra até fez uma intervenção precisamente neste sentido, mas, no entanto, sendo desvalorizado.
Pois, isto tem a ver, no fundo, com as prioridades em termos de emprego. O que isto significa para mim é que, efetivamente, e porque o mestrado aí sim é valorizado, a licenciatura é que não é valorizada acima daquilo que é a formação do ensino secundário. Penso que o mercado do emprego, digamos assim, o que quer é, por um lado, pessoas já bastante especializadas em algumas áreas, e por isso é que o mestrado eventualmente possa ser valorizado, e depois tudo o resto, o tipo de profissionais que são exigidos. Portanto, a licenciatura, digamos assim, que tem ali um nível de formação intermédio, que não capacita particularmente e não confere competências muito específicas, enfim, para nenhuma área, e provavelmente preferem, não valorizam esses diplomados relativamente ao ensino secundário, por uma questão, obviamente, de salarial. Eu não tenho dúvida que seja por isso, porque qualquer licenciado, obviamente, que tem uma competência superior em vários domínios relativamente a uma pessoa que só tem um ensino secundário. Enfim, o país é o que é, e as questões das remunerações salariais também são o que são, e, portanto, penso que será por aqui. Enfim, não é uma situação que nos possa alegrar, mas, e temos de facto a geração mais formada e mais diferenciada de sempre, mas pelos vistos isso não se traduz depois em termos de emprego e da constituição e da formação das equipas nas empresas, e portanto isso é mau e terá que ser também repensado, claro.
A mesma notícia dá nota que a evolução da remuneração mínima impulsiona ganhos nos setores com vencimentos mais baixos. Isto acaba por ser uma faca de dois gumes, digamos assim. Por um lado, temos as pessoas que ganham menos a conseguir ascender, digamos assim, e a conseguir ter melhores condições de vida, digamos assim, pelo menos em termos salariais. No entanto, acaba por estar a ser visto por baixo, porque quem ganha o salário médio aproxima-se do salário mínimo, digamos assim. Pergunto, como é que vê isto? Se lhe parece positivo ou se devia haver uma subida geral dos salários sem que, para isso, o salário mínimo tenha de ser aumentado desta maneira?
Sim, obviamente que sim, que temos que valorizar o trabalho, e aí não estou nada de acordo com a senhora Christine Lagarde, que diz que os salários não podem ser aumentados para não agravarmos a inflação, não é? Que é uma ideia completamente perversa. Não, eu acho que em Portugal se ganha mal, se ganha francamente mal, e o facto dos salários médios se aproximarem do salário mínimo nacional é dramático e diz muito do país, como é evidente, diz muito do país. O facto, o que estava a referir, que nos salários mais baixos tem havido uma atualização mais acentuada, eu penso que isso tem a ver também com a falta de mão de obra nessas áreas, e referiu há pouco uma outra notícia. Nos setores da restauração e da hotelaria, que tinha havido uma atualização.
As maiores subidas nos salários.
Exatamente, porque de facto durante a pandemia houve o que nós todos sabemos, não é? Estas, desde restaurantes a cafés a hotéis, que praticamente deixaram de funcionar, tiveram que despedir muita gente. Essas pessoas acabaram por encontrar outras vias de se empregarem, e agora temos muita falta de mão de obra e de pessoas para trabalhar nesses setores. E isto é mesmo um problema, não há gente para trabalhar na restauração, não há gente para trabalhar nos hotéis, e daí estar a haver essa atualização acima daquilo que é a média nesses salários. E eu acho que isso tem a ver um bocadinho com isto, é que para este tipo de ofertas de emprego, não está a haver, de facto, a mão de obra ou, no fundo, candidatos suficientes e, portanto, obviamente que os salários acabam por ter que acompanhar um bocadinho para cativar trabalhadores para esses setores.
De que maneira é que isto deve ser impulsionado, digamos assim?
O quê? O aumento do...
A formação de mais profissionais nestas áreas de hotelaria e restauração.
Sim, é apostar precisamente na vertente. É assim, nós temos que olhar para o país e perceber que, aliás, e valha-nos os imigrantes que fazem e trabalham em muitas áreas nas quais os portugueses não trabalham. Quando se fala, enfim, tragicamente dos imigrantes e que vêm tirar oportunidades e uma série de coisas que me irritam, sinceramente, porque de facto se não fossem os imigrantes, muitos setores aqui em Portugal não funcionariam, nomeadamente a restauração, uma série de setores que são assegurados muito à custa de mão de obra de imigrantes. E agora já não sei o que é que me estava a perguntar.
Como é que se devia impulsionar? Formação.
Ah, e a formação, sim. Pronto, era o que eu estava a dizer. Devemos olhar para o país e apostar, de facto, nessa vertente da formação profissionalizada. Portanto, se calhar o ensino universitário e a diferenciação académica é fundamental para o país crescer, mas também temos que apostar muito na questão do ensino que dê competências para a prática profissionalizada e, de facto, formar pessoas nessas áreas, e isso passa por, enfim, criar aqui alguns incentivos no próprio, nas escolas secundárias, e tentar cativar os jovens para esse tipo de áreas de formação, que também são fundamentais.
Pegando aqui agora na primeira página do jornal ali, que se volta muito para a questão das praias e que este ano viram muitas restrições, pergunto-lhe se vê isto com um desagrado ou se, por outro lado, acaba por ser prezar pelo bem-estar de todos os banhistas de uma maneira geral.
Quer dizer, depende. Eu detesto estes moralismos excessivos e nós estamos a chegar, de facto, a uma altura só vemos moralismo em todo lado. Mais do que nunca, quer dizer, desde o lápis azul em várias obras literárias, etc., que é uma coisa que me transtorna imenso, quererem reescrever obras e quererem repintar quadros e quererem mudar uma série de coisas que fazem parte do nosso património cultural, histórico, é uma coisa que me perturba. E chegámos a este ponto em que somos extremamente moralistas. A questão das praias, obviamente que eu acho que, enfim, se calhar a música aos berros perturba-me um bocado, obviamente, porque ninguém gosta, não, principalmente se eu não gostar da música, não é? E não tenho gostado da música do vizinho. Agora, até já ouvi dizer que é proibido fazer topless se alguém se manifestar desagradado com a situação, que eu sei, isto é um nível de moralismo bacoco que não posso de todo concordar com isto. É evidente que há medidas que eu acho que fazem parte daquilo que é o bom senso, quer dizer, e o respeito pelos outros, não é? É a questão da música, é a questão do fumar, é assim. É evidente que se eu estiver ao lado de uma pessoa, eu não fumo. Se eu estiver ao lado de uma pessoa que está a fumar para cima de mim, se calhar eu não gosto. Agora, se a pessoa estiver suficientemente distante que não me perturbe, pá, eu não quero saber, quer dizer, eu acho que não devemos restringir demasiado, moralizar demasiado, eu acho que não ganhamos nada com isso.
Muito bem, só para terminar, e porque já estamos bem perto das 10 da manhã, gostava de falar aqui um bocadinho sobre o destaque fotográfico do Jornal Expresso que saiu hoje, de Pedro Nuno Santos, que prepara 2026, seja contra quem for. Pergunto-lhe se acha que o antigo ministro, que acabou por sair também por alguma turbulência, digamos assim, no governo, se tem condições para assumir um cargo mais alto dentro do Partido Socialista.
Parece que sim, aliás, ele foi recebido em apoteose na Assembleia da República há dias, não é? Por todos os deputados, portanto foi uma super estrela que chegou e, portanto, eu acho que tudo aquilo que ele fez, toda a atrapalhada na TAP, enfim, que pelos vistos não existiu, porque no fundo o relatório preliminar da Comissão de Inquérito apaga totalmente uma série de atrapalhadas, nomeadamente do Pedro Nuno Santos, mas há uma coisa que é inegável, é uma pessoa com carisma. É um homem muito pragmático, com uma capacidade de trabalho, com uma capacidade de negocial que não é vulgar. Portanto, ele tem algumas características que o tornam, de facto, um bom candidato para o PS. é evidente que depois acaba às vezes por se atropelar a ele próprio e enfim, no percurso dele enquanto ministro houve aí uma série de situações que, enfim, acabaram por no final culminar na sua demissão. Mas a verdade é que nós temos memória curta e daqui a mais uns meses já ninguém se lembra de nada. E ele vai fazer o seu percurso no Parlamento, onde já foi recebido em apoteose. E, portanto, eu acho que... E porque nós somos assim, tudo aquilo... O que há um ano atrás foi um escândalo tremendo, nós já não nos lembramos. Não sei, é a natureza humana, há qualquer coisa. E é o que vai acontecer com o Pedro Nuno Santos. Ele vai fazer o seu caminho, vai tentar, agora a partir de setembro, pelo menos, não entrar, penso eu, nem em grupos de trabalho na Assembleia, nem nada que possa ser particularmente... ou suscitar aqui muitos problemas, nem muitos, muita polémica, vai tentar manter-se low profile, sempre tentando liderar, e vai construir o seu caminho, não tenho dúvida nenhuma.
Sinto que houve ali algumas fricções com António Costa a determinada altura. Pergunto se parece que será uma transição pacífica dentro do partido, ou se, por outro lado, vai haver ali um clima de guerra civil quase, digamos assim.
Quer dizer, é evidente que para o António Costa, obviamente, não deve ter sido agradável ver o Pedro Nuno Santos entrar assim e ser recebido daquela maneira no Parlamento, porque afinal de contas ele ainda é o Primeiro-Ministro. Não, eu acho que nem o próprio Pedro Nuno Santos vai querer entrar em grandes polémicas porque se vai prejudicar. Portanto, eu acho que ele vai tentar fazer agora o resto do mandato de uma forma, tentando destacar-se pelo trabalho, mas sem entrar em grandes polémicas com o Primeiro-Ministro, que não ganha nada. E não ganha nada com isso se, enfim, se o Primeiro-Ministro se mantiver até 2026, vamos lá ver. Mas não, eu penso que ele vai neste momento, como é o futuro dele que está em xeque, eu acho que ele não vai entrar por polémicas, sinceramente, acho que não. As fricções que aconteceram naquele dia nem sequer foram provocadas por declarações dele, foi mesmo pelo ambiente, enfim. Mas não, acho que ele vai fazer o caminho de uma maneira diferente daquilo que é o seu apanágio, que é tentar manter-se um bocadinho mais low profile, ainda que destacando-se, mas sem criar grandes ondas.
Acreditando que em 2026 Pedro Nuno Santos concorre a eleições como líder do Partido Socialista, pergunto-lhe se tem condições para, contra um PSD da altura, em que, pronto, podemos apenas projetar como será, disputar e ganhar mesmo estas eleições, ou se, por outro lado, neste momento o PSD já começa a apresentar um projeto que não seria derrubável por este antigo ministro.
Sei, o PSD está a fazer o seu caminho até agora. Honestamente, não tenho verificado, enfim, grande... Não há ali uma grande densidade em termos de intervenção política. Para mim, pelo que eu vejo, falta alguma substância neste projeto, mas ainda faltam alguns anos, portanto vamos ver o que é que acontece nos próximos 3. Pode ser que o PSD faça o seu caminho... para que em 2026 possa ser de facto uma alternativa credível. Neste momento acho que ainda falta densificar um bocadinho o projeto que apresentam para o país. O Pedro Nuno Santos, vamos lá ver como é que as coisas correm. Isto, como é que dizia o outro, isto só no fim do jogo é que se fazem
prognósticos
só no fim do jogo. Vamos ver como é que corre. Acho que o PSD pode construir até lá o seu caminho, sim, e até porque nós precisamos mesmo de alternar. Já são muitos anos de PS e a alternativa e a alternância é boa para a democracia. E portanto, cada um que faça o seu caminho e que depois ganhe o melhor. Mas o Pedro Nuno Santos, de facto, é um homem que tem perfil de líder, e portanto, obviamente que também não deixará os seus créditos por mãos alheias, se for ele, obviamente, o escolhido para liderar o PS.
Muito bem, Lúcia. Mais uma vez agradeço-me ter vindo aqui à Rádio Universidade de Coimbra nesta manhã, neste Mata-Bicho que fica, então, por aqui. A Rádio Universidade de Coimbra continua em 107.9 FM, em ruco.pt, agora com o Barco da Almedina. A informação regressa mais logo pelas 6 da tarde com uma síntese informativa. Tenha o resto de um bom dia.